Eu tenho 75 anos. Nasci e me criei aqui. Nessa região aqui. Aí casei em 60. Foi muito difícil na minha vida. Muito difícil. Criar 9 filhos. Mas a gente batalhando, lutando muito. Não tinha ajuda de governo, não tinha de prefeito, não tinha nada. Era tudo, era a gente. Aí eu botei todos os 9 na escola, estudaram. Graças a Deus hoje são vitoriosos. Batalhei muito, trabalhei, sou muito pobre. Só tem isso aqui, essa terrinha. Mas hoje é muito fácil. Eu criei 2 netos. E esses netos, graças a Deus, tem uma menina que tá numa faculdade fazendo farmácia, o menino estudando. Temos ajuda de prefeito, que o prefeito é muito bom. Se chama Nabô Vanderlei. Muito bom. Aí temos ajuda de transporte, porque é muito difícil a vida rural, que de primeiro meu filho ia pegar carona nas estradas, hoje não. O prefeito mandava o transporte na porta da gente para ir pegar os alunos. É muito bom. E então, hoje é tudo fácil, né? Hoje eu vivo, graças a Deus, eu vivo bem. Porque hoje a gente tem água encanada, energia. E antigamente era lamparina, acho que você nem conhece isso. Era uma luzinha assim, num pavio. Era tudo no escuro. Era muito difícil. Mas graças a Deus hoje nós estamos vitoriosos. É tanto que eu não quero nem sair daqui para ir para a cidade. Porque a minha vida aqui está maravilhosa. Porque a gente tem tudo pertinho da cidade. É 10 minutos de carro. Aí as minhas filhas dizem, não, mãe, venha para aqui. Eu digo, vou não. Eu não saio daqui nunca, só quando eu morrer. Por isso que eu digo que hoje, para a gente, na zona rural está muito boa. Os prefeitos, o governo também ajuda muito. Porque antigamente a gente tinha que comprar tudo, né? Hoje a gente tem Bolsa Escola, Bolsa Família, tem o material do colégio, né? E antigamente eu não tinha nada disso. E hoje eu tenho um neto que já estuda, eles dão tudo. Até a fada. Até a fada eles dão. E assim é todo. Eu acho que é todo mundo da zona rural, tá assim. Muito satisfeito. Eu mesmo tô. Agora que foi muito difícil, foi. A minha vida foi muito difícil. Trabalhei muito, muito para dar estudo a meus filhos. Graças a Deus, eu venci.
Quando a senhora era assim, moça, menina, a senhora morava aqui mesmo, né, nessa região, né? Como é que era a vida, assim, o trabalho de vocês naquela época?
Ah, era muito difícil. Os pais da gente não tinham condições de botar a gente na escola. É tanto que eu tenho o quê? Eu tenho só o segundo grau. Estudei pouco. Tinha pouca chance de estudar porque não tinha grupo, não tinha. Os prefeitos não ligavam à zona rural, né? Não ligava. Aí o quê? A gente, quando queria estudar um pouco, a gente ia para uma escola particular, pagando um pouquinho. Sabe como é? Era assim. Mas que a gente da zona rural não tinha muita chance de estudar, não. Hoje não. Hoje, graças a Deus, o menino faz a quarta série aqui, já tem, né? Já vão para a cidade estudar.
E como é que foi que a senhora conseguiu fazer até o ensino médio?
Eu não sei se é ensino médio, é assim. A gente estudou primeiro, segundo, terceiro. Eu não sei o que é que valia, não. Diziam que era.
É como fosse o primário.
Pronto, é isso aí. Não é, hoje é diferente, né? Hoje tem até a quarta série, sexta série, oitava, né? E lá não, era estudando, estudando sem. Estudava um livro, depois ir para outro livro. Um ano e outro, aí ficava. Estudei até o terceiro ano. Sei assinar meu nome, qualquer coisa, sabe como é?
E a senhora, assim, esse estudo que a senhora teve foi com um professor particular ou foi numa escola, assim, do governo?
O que eu tive
É.
particular da zona rural.
Como é que funcionava essa aula particular?
A gente estudava de segunda a terça, um horário. Todo dia, com aquele professor, sendo da zona rural. Era da zona rural que a gente estudava, não era da cidade.
Segunda e terça?
Segunda a sexta, os 5 dias. Um horário. Ou um estudava um horário, outros estudavam. Quem era mais, por exemplo, eles diziam, o professor dizia, você está fazendo segundo ano, você vai estudar de manhã. Terceiro ano, estuda de tarde. Era assim. Uma turminha de manhã, outra de tarde. No, nas casas, não tinha grupo nem nada, não. Era nas casas da pessoa que ensinava. Entendeu? Era muito difícil, as coisas.
Quando a senhora era assim, moça ainda, né? O trabalho da mulher era o mesmo trabalho do homem, assim, aqui?
Com certeza.
Sítio?
Era o trabalho em casa e na roça. Era a mesma coisa. Para onde o pai da gente ia trabalhar, a gente ia. Se fosse uma família grande, como a minha família era já grande, já tinha 8 irmãos. Aí, então, uma ficava fazendo as coisas da casa, comida, essas coisas, e os outros iam mais o pai trabalhar. É tanto que eu criei meus filhos assim, um horário estudando na cidade e outro horário ajudando a gente aqui na zona rural. Entendeu? Não era totalmente ir para a cidade o dia todo, não. Era só um horário. A minha turma era 9 filhos, mas aí tinha uns que já estavam fazendo 5º ano, outros primeiro. Então, uns ficavam dia de tarde e outros de manhã. Aqueles que iam de tarde, trabalhavam de manhã. E aqueles que iam de manhã, trabalhavam de tarde. Era assim, a minha vida aqui no sítio era assim.
E o trabalho, assim, da casa propriamente, era o quê? Era como?
Era muito difícil, meu filho. A gente não tinha... Era fogão. O fogão era de lenha, panela de barro, e comida feita só em panela de barro. A gente não tinha energia, a gente não tinha nada. Geladeira não tinha nada. Água nos potes. Era assim, em pote. Não sei se você conhece pote. É umas... Como umas coisas assim, feitas de barro, desse tamanho assim. E fazia a comida só na panela de barro. Hoje não, hoje é tudo em alumínio, né? Hoje é tudo fácil.
Essas panelas de barro, vocês construíam, faziam ou compravam?
Eu construía. Eu mesmo fazia as panelas de barro.
E como é que era para fazer uma panela dessa?
Ah, pegava... Porque hoje o povo chama gila, né? Gila, né, o barro? A gente chama barro aqui. O barro é cavar um buraco. Aí tinha aquele material já próprio para fazer a panela e o pote. A gente conhece, que é ali no Baxi. Eu botava de molho, assim, no canto de parede, aguava, cobria, com 3 dias, amassava, batia com um pau assim, amassando. Quem tinha, porque hoje é fácil porque tem uma espécie de um, como é rolo assim que faz o pote. E a gente fazia na panela, ó, abrindo assim com... Negocinho de cuia, assim, que você também não sabe o que é cuia. É um negócio que nasce que nem um girimum, que nem abóbora, bem grandão. Aí a gente tirava aqueles pedaços e fazia assim, ó. Ia alisando, aí fazia aquelas panelas. Aí botava para secar, depois botava no forno para queimar. Como que queima telha, tijolo. Eu tinha tudo isso aqui, eu tinha o forno ali. E não era para eu ter desmanchado, não era para mostrar a alguém. Mas aí eu mandei desmanchar. Deixei de fazer, me aposentei, aí parei mais de trabalhar, mas que eu ainda faço muita coisa.
E botava assim no forno para queimar, para quê?
Emalava, aí botava lenha, botava fogo para queimar, para ela não se desmanchar, porque ele cru não podia. É porque hoje eu não tenho não, mas eu devia ter guardado. Mas tem, na feira você vê, na feira em Patos, você vê naquelas barracas, você vê aquelas panelas, o jarro, tudo de barro, pote.
E essa panela, assim, depois que tirava do forno, já estava pronta para uso?
Já. Já estava pronta. E durava muito tempo, sabe? A gente cozinhava um tempão, todo dia botava no fogo. Mas aí, com o tempo, com a quentura da lenha, ela rachava embaixo, aí ficava vazando. A gente já sacudia no mato. Já vinha outra. Sabe como é? Que ela não durava para sempre, não. Ela durava um tempinho, mas aí rachava. Tanto a gente rapar ela e limpar, ela rachava no fundo assim, aí ficava vazando. Aí a gente sacudia no mato e pegava outra.
E essas panelas assim, normalmente duravam quanto tempo?
Um mês. Quando ela era bem queimada, durava um mês e 2 meses.
Ah, então tinha que fazer panela sempre, né?
Sempre. Sempre. Eu fazia, eu e minha irmã fazia panela toda semana. Queimava, de 15 em 15 dias a gente queimava uma fornada. Aí vendia na feira que eu tinha um irmão, eu tenho um irmão ali que tinha um carro de mão. Esse carrinho de mão de chapeado, eu acho que você já viu aqui em Patos. Malava um bocado, vendia uns e deixava outros, porque já estava fazendo outra embacada de panela. Eu e ela fazia sempre, sempre, sempre. Quer dizer que muitas aqui, não só era eu não. Tinha muitas louceiras, que o apelido é louceira. Quem faz a panela de barro se chama louceira. Aí a gente fazia. A gente fabricava, que a gente trabalhava fazendo, né? Fabricando, né? Construindo, fazendo.
E era muito caro para comprar uma panela assim?
Era não. É para a gente que fazia panela, para vender, vendia bem baratinho. Agora, para quem revendia, revendia já mais um pouquinho, né? Para ganhar um pouquinho. Mas não era muito caro, não. Era
E
baratinho, tudo era barato.
além de panela, vocês fazem outras coisas também?
A gente fazia, sabe, bordado, bordado de a mão, crochê, tudo isso a gente fazia.
Então a senhora continua falando para a gente sobre a questão dos outros trabalhos que vocês faziam, né?
É, a gente trabalhava na roça, né? Eu trabalhei muito. Depois que eu casei, para construir muita família, aí eu tive que trabalhar muito, sabe? Ajudar ele no roçado, apanhando feijão, algodão. Que aqui era essa região, era de algodão. Aí sabe o que é que acontece? Apareceu um bicho, um tal de bicudo, aí acabou com a safra de algodão. Aí ele deixou de plantar algodão. Aí a renda da gente ficou assim, só em milho, feijão, rama de batata, essas coisas. Melancia, jerimum, sabe? Quando chove, né? E quando não chove, aí dá problema, né?
A senhora falou do algodão. A senhora chegou assim a fiar também o algodão?
Cheguei a fazer aqueles fuso.
Como é que é isso? Conta pra gente como que funcionava isso.
O fuso, ele é um cabo assim com a roda, sabe? Aí a gente pegava o algodão, tirava o caroço, aí fazia aquelas coisadas assim de bem feitinha, aí começava a desfiar, fazendo aquelas coisinhas assim fininha, fininha, aí botava no fuso, pá, rodava, fazia assim, aí ficava fininho, fininho, para poder a gente saber fazer, sabe o quê? Costurar. Costurar. Fazia aquela linha bem fininha. Era muito difícil, viu, moço? Era muito difícil. Há 60 anos, há 50 anos atrás, eu tenho muito que dizer. Era tudo difícil. Eu fazia aquele fio como um cordãozinho fininho para poder costurar alguma coisa.
Aí aquele fio era a linha que ficava na agulha.
É, a linha a gente fazia bem fininho naquele fuso, aí botava na agulha para poder costurar.
Mas usava assim o fio do fuso também para tecer alguma coisa?
Não, eu não cheguei a tecer, não. Assim, rede, você quer dizer rede, lençol, essas coisas. Não. Eu conheci gente que tinha isso aí, que fabricava rede e coisa. Mas eu não cheguei a fazer esses negócios aí, não. De rede, essas coisas, não.
Quando vocês em casa assim cozinhavam, vocês usavam fogão a lenha, né?
Era.
Como é que era um fogão desse?
Como era feito assim, encostado à parede, construía as bocas, fazia duas, três bocas. Quem podia comprar a chapa de ferro, que tinha uma chapa de ferro para botar assim na boca em cima, quem não tinha fazia tijolo mesmo. Aí botava a lenha ali e as bocas, botava as panelas em cima. Porque eu ainda tenho um ali dentro, mas ele é de carvão. Mas é a mesma coisa. Se eu quiser usar a lenha, eu uso. Entendeu? Porque ele é de carvão. Que hoje a gente está mais moderno, tudo, né? A gente fez aquela boca, aí botou uns ferros assim, para usar o carvão aqui e a lenha embaixo.
E dá diferença de cozinhar assim, do carvão para lenha?
Dá não. É a mesma coisa.
Qual que é mais fácil?
É o carvão.
Por quê?
A lenha, porque a lenha faz muito. Um fogo muito grande, sabe? É aquele fogo e esquenta muito e interna muita coisa. E o carvão não, é diferente. O carvão fica quase que nem o fogão de gás hoje. É a mesma coisa.
E assim, as panelas, né? Para limpar as panelas assim, depois de cozinhar na lenha,
Na lenha era difícil, a gente não limpava não. Por fora não. E hoje, no carvão, a gente limpa. A panela de pressão fica bem limpinha, porque não tem muita tina.
E como é que faz para limpar?
Com bombril. Sabão e bombril tira, resolve tudo.
E quando não existia o bombril?
Quando não existia, a gente usava, sabe o que é? Você conhece tarrafa de pescar, que tem a linha? Conhece aquela linha? Então a gente juntava um montão daquela linha, quando a tarrafa ficava velhinha, ou então a rede de pescar, aí ficava, botava ali, ou então um sabugo, sabugo de milho, você vê falar, sabe? Porque eu tenho milho ali, certo? Desbulhar o milho, fica o sabugo, esfregava e tirava tudo. Porque nem tinha o bombril na época e nem tinha a esponja, aquela esponjinha, que hoje a gente compra, é tudo mais fácil. Por isso que eu digo, hoje é tudo maravilha, né? Tudo fácil. A mulher não quer. Antigamente eu pisava o milho para fazer mucunzá. Eu pisava o arroz para limpar, para poder comer o arroz cozinhado. E moía o milho, botava o milho de molho para poder moer, para fazer a massa, para poder fazer o orelha de pau, cuscuz. Era muito difícil, viu, moça? Era muito difícil. E hoje não, hoje a gente compra o vitamilho, compra a farinha de milho. Farinha de milho ainda é feita torrada assim, é moída e feita torrada, né? Mas é tudo no quê? No moinho da cidade, naquele moinho que moe o café. Sim, torrava o café, pisava no pilão. O café era pisado no pilão, torrado e pisado. Como pisava o milho e o arroz para poder limpar. E hoje não. Hoje as mulheres trabalham bem pouquinho, sabe? E ainda dizem, eu tô cansada de nada. E a gente não. A gente dizia que estava cansada e estava mesmo, viu? Porque trabalhava muito. Às 24 horas a gente trabalhava. E além disso, lavava roupa. E ainda tinha o problema dos filhos, que eu tive muito problema dos meus filhos, que eu tenho filho operado do coração. Eu tenho uma filha que passou 9 anos doente de um pé. Eu tenho um filho que é operado no Lauriano há pouco tempo, de um tumor numa perna. Tudo isso é aperreio pro pai e pra mãe. Muito, muito mesmo.
E a senhora falou uma comida aí que vocês faziam, orelha de pau.
É.
Como é que é essa?
Ah, essa a gente moia o milho, peneira. Aí aquela massinha a gente bota o ovo. E bota o açúcar. Aí mexe bem muito, aí na taxa, aí assa. Eu acho que muita gente conhece isso, não é o nome não é orelha de pau. A gente conhece por orelha de pau, mas não é. Eles dizem outras coisas. Outro nome diferente que inventaram, porque todo mundo Tem um nome diferente agora, né?
E tudo. A senhora sabe que nome é esse?
Não estou lembrada, não. Eu sei que... Não sei se é paçoca, não sei o que. Tem um nome lá. Sei que nome era.
E sabão, naquela época?
Ah, você agora falou numa coisa difícil, sabão. O sabão a gente fabricava em casa. Por exemplo, a banha do porco. Sabe? Matava o porco. Aí fazia aquele preparo com sabão. Só que não era eu que fazia, que eu não sei fazer. Mas uma pessoa fazia para mim e para outra, para muita gente que vendia os pedaços de sabão assim. Sabe? Vendia. Mas isso foi no início. No início, quando eu casei. Depois foi aparecendo, né? A gente passava o quê? Passava quase um mês sem ir na cidade. Sem ir na cidade, né? Aliás, Patos era bem pequenininho, que eu conheci Patos desse tamanho, assim. Hoje Patos está com mais de 100 habitantes. Antigamente era só aquela coisinha ali. Aí começou a aparecer, né? O sabão, as coisas que a gente... O arroz despolpado, a farinha de milho, né? Aí o feijão a gente lucrava muito e vendia. Nem comprava feijão. Porque eu tenho um marido que foi um monstro para trabalhar. E a gente era casa cheia. Disso aí, do grosseiro, era cheio. O feijão, a batata, o arroz, o milho. Era tudo muito aqui. Ele lucrava muito, muito, muito. Aí a gente nem comprava isso. Isso aí a gente nem se preocupava. Se preocupava com outras coisas, né? Uma bolacha, um pão. A gente comprava essas coisas assim.
Na época da senhora, as famílias assim tinham muitos filhos, né?
Muito.
E o que passava assim na cabeça dos casais naquela época para ter uma quantidade tão grande assim de filhos?
Ah, porque na época que eu casei e outros que casaram, eu casei na igreja, no civil e na igreja. Então o padre não perguntava, você vai ter os filhos que Deus vai lhe prometer, você tem que ter os filhos. Fazia como um juramento, sabe? Que a gente, para casar, fazia um juramento para viver entre a vida e a morte, assim. A gente só se separar com a morte. E os filhos que vier, ter aqueles filhos. Porque, em primeiro lugar, a gente não tinha como se defender. Não conhecia como evitar não ter filho. Eu não sabia. Eu e muitos. A zona rural era tudo por igual. Então, a gente tinha os filhos. Todo ano eu tinha um filho. Então, eu tive, sabe quantos filhos? 11. 11 filhos. Então morreu dois, novinho, e então ficou 9. Mas quando eu vim conhecer isso, que era para se defender, para evitar, eu já estava velha, já nem precisava mais. Tudo bem. Aí minhas filhas já casou, mas só tiveram 2 filhos cada uma. São 5 filhas, mas só tiveram 2 filhos. Não quiseram mais. Por causa também... que eu acho que elas acham muito difícil lutar. Não é tanto criar, sabe? Não é tanto manter o filho. É criar, quebrar a cabeça, lutar. Porque tem muito problema. Se um é de uma natureza, outro é do outro. Sabe como é? E a doença. Eu tive muita perreira de doença aqui. Aí elas disseram, mãe, a senhora teve muito filho. Eu digo, eu sou culpada. Eu não conhecia meio de evitar. E vocês conhecem. Hoje vocês são tudo sabidos, eu não era, né? No tempo da ignorância eu não sabia de nada.
Na época não tinha, assim, facilidade de remédio,
tinha
médico.
Tinha nada, era muito difícil.
Como é que quando uma criança, assim, ficava doente e não tinha como ir ao médico, como é que vocês faziam?
A gente levava para a cidade. Eu mesmo cansei de sair daqui de pés, porque você viu a distância. Então... Quando adoecia um, a gente ia em carroça de boi, ia de bicicleta, pegava carona ali na estrada. Muito difícil na época, não passava nem carro ali, que hoje passa muito. E era assim, a gente ia, levava nos braços, era assim, por médico.
E vocês
era muito difícil.
Vocês faziam assim algum medicamento caseiro, alguma
fazia
coisa?
Fazia, eu fazia não, eu faço. Quando adoecia o menino de gripe, eu nunca levei para o médico. Eu fazia um lambedor de casca de pau, de folha de remédio, por exemplo. Eu conheço, o lambedor eu fazia com certa qualidade de casca. Caju, a casca do cajueiro, do jatobá, do angico, que eu não sei se você conhece ou conheceu, que eu comprava, quando eu ia comprar o remédio para a gripe, era peiturado de angico, era feito da casca do angico. Então eu aprendi, pela bula do remédio, eu aprendi a fazer o remédio caseiro. Eu botava a casca de certa qualidade. Aí botava do cajueiro, do jatobá, do cumaru, do angico, do juazeiro, de um mato que tem rasteiro no chão, capitãozinho. Aí eu fazia, eu cozinhava aquilo, botava o limão, que é muito bom o limão, o alho. Aí botava tudo numa panela ali, cozinhava, coava, aí botava o açúcar e apurava. Aí ficava o lambedor, eu botava no vidro, aí os meninos ficavam tomando todo dia, uma colher, duas. Para gripe eu nunca levei, filho meu para médico não, nunca levei. Levou para outras coisas, né? Quando o menino teve problema do coração, a menina era doente do pé, aí eu levei.
Quando assim a criança nascia, naquela época, a mulher tinha costume assim de tomar algum cuidado em relação, por exemplo, à placenta, ao umbigo da criança? Como é que era?
Eu tive uns filhos aqui no sítio, só que a gente mandou buscar enfermeira na rua, sabe? Uma parteira, não é enfermeira, era parteira particular. Então ela quando a criança nascia, aí ela é quem ajeitava isso aí, né? A placenta ela mandava enterrar, o umbigo do menino ela já amarrava, já preparava. A gente usava umas fitas para botar no umbigo do menino. Aí ela botava aquele mercúrio, que hoje acabou, se botava aquele mercúrio e mandava a gente fazer limpeza todo dia no umbigo da criança. Dava o banho, 2, 3 banhos no menino, aí fazia limpeza no umbigo. Até cair o umbigo. Aí a gente era tão besta na época, que aquele umbigo a gente tinha tanto cuidado para enterrar e não deixar à toa, né? Dizia que rato comesse, a criança ficava ladrão, aí roubava. Sabe como é? A gente era criado na inocência, na tolice, na ignorância. Tudo que o povo dizia, os mais velhos diziam, a gente acreditava, entendeu? A gente acreditava naquilo. Aí a gente tinha o maior cuidado. É tanto que eu tenho meus filhos, se você vê, você diz, é mentira dessa velha. O umbigo deles é tudo bem fundinho, bem curadinho. Porque a parteira ensinava logo o quê? Um torrado de fumo. Fazia aquele torrado, pilava bem pisadinho, aí peneirava num paninho, precisava ter muito cuidado, para fazer aquele pozinho bem fininho, aí botava no umbigo da criança. Botava o óleo de riso e botava aquele pozinho em cima, até sarar. E ter cuidado para a criança não chorar muito, não se espremer, porque para não fazer rotura no umbigo. Eu conheci gente aqui que não cuidou, o umbigo ficou aquela rotura, aquele estufado. Ficou horrível, como um ar. Aí eu tinha o maior cuidado.
Quando enterrava, enterrava onde?
Fora, assim, no mato. Era a gente enterrar fora.
E a placenta da mulher?
A placenta onde? Ela mandava enterrar fora também, bem longe.
Mas enterrava por quê?
Para os bichos não comer. Os cachorros. Não ficar exposto, né? Não ficar podre. Os urubus, que aqui, quando morre uma rei, vem um urubu que fica preto. Aí ela dizia, marcava um buraco bem fundo e enterre, por causa dos bichos. Hoje não, hoje é a maternidade, né? É rara mulher ter filho no sítio, não tem mais. É tanto que eu tive esses derradeiros que eu tive, que é mais novo, eu tive tudo na cidade. A maternidade, no hospital.
Naquela época, a saúde da mulher, que hoje, por exemplo, a mulher, quando vem o período menstrual, ela tem absorvente, tem tudo direitinho, né?
É.
Como é que era naquela época?
Ah, naquela época a gente usava uns paninhos. Era uma espécie de quando um lençol branco ficava velhinho, aí cortava aqueles pedacinhos, aí dobrava, lavava bem lavadinho, sabe? Aí dobrava bem dobradinho e usava. Mas pegava e quando usava não lavava mais. Fazia como o absorvente mesmo. Pegava e ou enterrava ou queimava. Não deixava exposto, não.
E mulher, assim, naquela época, assim, tinha muito problema, assim, de cólica, de dor também?
Eu mesmo nunca tive. Eu para dizer que eu tive, tive quando eu tive criança. Eu sentia muita cólica, mas essas dores eu não sentia. Já minhas filhas têm. Eu tenho uma nora aí que tem muito ainda, muito. Essa menina aí também, ela sente muita dor. É tanto que ela toma dipirona.
E na época, quando não havia esses remédios assim, o que que se fazia para passar a dor?
Ah, eles ensinavam as compressas, a gente ensinava compressa de água quente, sabe como é? Um pano molhado. Mas né, já nessa época, a gente tinha o melhoral, o AS, que eles, a gente comprava, que acho que até acabou isso aí quase. Mas a gente usava muito. Não usava de pirona, em gota ninguém usava não, porque não tinha, mas melhorar a essa a gente usava. As mulheres que sentiam, eu não senti não. Às vezes eu digo isso a uma pessoa, elas ficam até pensando que é mentira que eu estou dizendo. Não é mentira, eu não sentia. Quando eu era solteira, mulher, moça, não sentia do negócio não. A menstruação era 3 dias, acabar e pronto. E era pouco. Tem mulher aí que é moça mesmo, passa 4, 5 dias sentindo dor. Essa minha nora tem muita dor. Aí eu mando ela tomar dipirona, essas coisas.